UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O projeto Diálogos Musicais chega à sua última edição, trazendo músicas clássicas que têm como tema música e literatura. O projeto acontece neste domingo no Museu de Arte da Pampulha, com participação da soprano Mônica Pedrosa, da mezzo-soprano Luciana Monteiro de Castro, do tenor Wellington Vilaça e de Mauro Chantal no baixo. O piano fica a cargo da professora da Escola de Música da UFMG, Guida Borgoff, que conversa com a gente agora sobre sua carreira e sobre o projeto Diálogos Musicais. Boa noite, professora Guida, tudo bom com você?
Boa noite, Alessandra. Tudo bem, obrigada.
Professora, o espetáculo tem como tema a música e literatura. Como elas se relacionam na apresentação?
Bom, nós vamos apresentar compositores alemães que escreveram muitas canções com textos de poetas alemães e poetas renomados. Então, essa relação entre a música e o texto se dá diretamente na canção, pela escolha dos próprios compositores para esse gênero, que é a canção, e que usa textos de poetas. Né? É assim que se dá a relação texto-música.
E a apresentação vai se relacionar com algum ícone da literatura clássica?
Ah, são compositores da época do romântico, né? E Brahms, Mendelssohn e Schumann, que viveram todos no século XIX, e que a produção de canção deles é muito grande, especialmente de Brahms e de Schumann, e que musicaram poetas como Heine, Eichendorff, Thales Leben, poetas conhecidos.
E, Guida, o concerto vai apresentar quais compositores? Você mencionou alguns compositores alemães.
São esses três compositores alemães. O Brahms, Johannes Brahms, o Felix Mendelssohn Bartholdy e o Robert Schumann.
E a apresentação de domingo, ela consiste em uma apresentação de música de câmara. Que tipo de música é essa, professora?
Música de câmara é uma música que inicialmente foi pensada para ser feita num recinto menor, né? Por exemplo, essas canções do Schumann, que nós vamos apresentar, ele fez muitas canções assim para ser cantadas em casa, entre amigos, com textos mais leves, mais alegres, e que canções mais fáceis de cantarolar, para, assim, divertir os amigos, entreter os ouvintes, né? Então, esse era o primeiro sentido da música de câmara, que era feita num recinto pequeno, entre amigos, podia até ter uma plateia, mas não era assim um teatro, um palco, né? Hoje em dia, a música de câmara se apresenta em teatros, podem ser até grandes teatros, né? Que tem uma boa acústica, porque é música feita acusticamente, ela não tem amplificação nenhuma, né? E apresentada para grandes públicos, mas é isso que é a música de câmara. Música feita com mais de um intérprete e que cada um tem a sua parte separada, não é como, por exemplo, na orquestra que você tem os violinos, todos tocam a mesma parte, né? A mesma música, as violas tocam outra música, é a mesma música, mas outra parte. Aqui cada um tem a sua parte separada e cada parte em conjunto compõe o todo.
Interessante a senhora mencionar a questão da orquestra, que é exatamente isso que eu ia perguntar, a diferença entre música de câmara e de orquestra mesmo.
Então, é exatamente isso, é uma música feita, escrita para cada instrumento, toca uma parte sozinho. Isso ao longo dos anos da história da música foi mudando esse conceito, né? Mas, digamos assim, um conceito geral é que cada um toca a sua parte e é uma música geralmente feita sem maestro. Tem até pequenas orquestras de câmara que tem dois ou três mais, dois ou três instrumentos, que o mesmo instrumento, vamos dizer, três violinos toca a mesma parte e tem um regente na frente, mas isso é uma pequena orquestra de câmara. Geralmente são grupos, até 8, 9 pessoas que tocam sozinhos, sem um regente.
Agora são 8:45, eu sou Alessandra Dantas e estou conversando com a pianista e professora da Escola de Música da UFMG, Guida Borgoff, que se apresenta domingo dentro do projeto Diálogos Musicais. Guida, você já estudou na Alemanha e tem como você explicar como a música alemã influenciou de alguma forma a música clássica brasileira?
Bom, pegando aí justamente as canções, por exemplo, nossos compositores do nosso romântico brasileiro escreveram também muitas canções, tipo Nepomuceno, tem uma outra compositora, Elza Cameu, um pouco depois, que também compôs pensando nas canções de Schubert, Schumann, que é uma grande bagagem da música europeia e que influenciou muito aqui os nossos primórdios da canção brasileira, canção de câmara, né? E esses muitos desses compositores daquela época e até hoje, né, vão à Europa para estudar. Então eles traziam essa bagagem, essa maneira de compor europeia, traziam para cá, fosse da Alemanha, da Itália, da França, tem uma grande influência sobre os nossos compositores.
E, Guida, a senhora também participa do grupo Resgate da Canção Brasileira. Se eu estiver errado, você me corrige, Guida. O Brasil tem perdido a identidade musical?
Não, perdido não. Não acho que ele tenha perdido. Talvez você tenha pensado por causa do nome Resgate da Canção Brasileira, aí se refere justamente às pessoas que ficaram esquecidas muito tempo, que não foram reeditadas, nem eram apresentadas em concertos. Geralmente, o que acontece é que, até alguns anos atrás, quando se estudava nos conservatórios, mesmo nas universidades, procurava desenvolver muito o repertório europeu e deixava de lado o nosso repertório, né? Então, e principalmente na canção, se cantava ópera italiana, canção alemã, canção francesa e brasileira, ninguém conhecia, totalmente desconhecida. Era uma meia dúzia de canções que as pessoas conheciam, de Villa-Lobos, Guarnieri, uma ou outra, assim, o Vai Azulão, e simplesmente Raimo Vale, né? E não se cantava as outras canções, que é uma produção assim, muito rica, muito extensa, muito rica, então estava um pouco abandonada. E por isso a gente criou esse grupo Resgate da Canção Brasileira, levantando a bandeira de vamos fazer com que os nossos alunos e que o público escute essas canções tão bonitas, né? Tão boas quanto as canções europeias, vamos resgatá-las nesse sentido, para trazê-las de volta ao público.
E, Guida, a gente vai falar mais um pouco mais sobre o projeto Diálogos Musicais, mas agora a gente quer falar um pouco sobre a sua carreira. Villa-Lobos para Crianças foi um dos espetáculos de que você fez parte, não é isso?
Uhum.
Como vocês conseguiram adaptar a obra de Villa-Lobos para as crianças?
Essa foi uma ideia minha, justamente unindo teatro à música de câmara. Eu queria fazer um espetáculo que fosse para crianças, minha filha era pequena naquela época. Eu idealizei, então, um espetáculo de música que tocasse as crianças, e aí eu fui cair no Villa-Lobos, que fez a coleção do Guia Prático, e mesmo as cirandinhas que ele fez, que ele escreveu para as crianças tocarem, são peças baseadas nas nossas cantigas de roda, né? E então eu peguei essas peças e fui adaptando para serem tocadas e cantadas por éramos 7 no palco. Tinham 4 que cantavam, um pianista, um clarinetista e um fagotista. Então, um violonista, dos que cantavam, um era violonista também. Então, todo mundo cantava, todo mundo representava todo mundo participava e tocava andando e fazendo essa representação das canções. Então, esse foi um espetáculo, assim, idealizado por mim, e teve a direção e também criação do espetáculo do Yakov Hillel, um diretor de teatro de São Paulo. E foi um trabalho assim, muito feliz, muito gratificante para todos. E teve, ganhou vários prêmios, foi muito elogiado pela crítica, foi muito bom.
Em que ano que foi, Guida?
Isso foi em... Olha, o espetáculo ficou em cartaz muitos anos. Em 1987 foi a estreia dele.
Então, a sua filha era criança na época.
Era.
Então, está quase a minha idade, então. Chegando aos 25, 24 anos. E como que foi a aceitação dela e também do público infantil, Guida Bongoff?
Olha, o espetáculo era assim, muito leve, muito mágico e muito, muito suave. Assim. Era engraçado, tinha... Você via desde criança de 3, 4 anos de idade, que ficava quietinha assistindo, os mais velhinhos um pouco, achavam um pouco lento, vamos dizer, porque eles achavam que era vira-lobo, ficava esperando virar um lobo. Os pais adoravam, os avós mais ainda. Mas era um espetáculo assim, moda, que a gente levava para as escolas, fazia nas próprias escolas também, ele era bem versátil. Ele podia ser apresentado desde um palco grande, entendeu? E a gente tinha, naquela época, nós formamos dois elencos diferentes, e que, diferentes, mas que se misturavam, né? Então, sempre tinha um elenco fazendo, ele podia ser formado com pessoas de um e do outro elenco. E, então, podia fazer num palco grande, os dois elencos faziam ao mesmo tempo, ou fazia só com 7 pessoas e levava, como eu disse, para as escolas, fazia nas escolas, fizemos em recintos no shopping, em São Paulo também, em vários lugares. Era bem, bem versátil.
Uhum. E, Guida Bongoff, qual a importância do rádio para a sua trajetória como pianista?
Olha, eu acho que o rádio é uma coisa fantástica. Porque, para a minha trajetória como pianista, eu não sei, mas eu digo assim, para a música em geral, né? Porque eu fico assim, super feliz quando eu estou num trânsito terrível, por exemplo, e ligo o rádio e tem uma música maravilhosa tocando, né? Aquilo me deixa mais calma, mais contente, eu não me sinto tanto perdendo tempo naquele trânsito horrível. Ou mesmo, por exemplo, muitas vezes eu ouvi as notícias no rádio, né? Notícias da cidade, do mundo, ou do tráfego, ou fosse o que fosse, quer dizer, eu acho isso assim, o rádio é um veículo de divulgação, que atinge muitas pessoas e de todas as faixas de idade e social. Né? Eu acho muito importante, não só para a minha carreira ou para a música só, mas para todo mundo. Acho que é um veículo de divulgação muito importante, comunicação muito importante.
Tá certo. E uma prova disso é o nosso bate-papo agora, né, Guida Bongoff? professora, antes nos bastidores, antes da gente entrar no ar, eu perguntei para a senhora uma música, eu encontrei ela, só que eu confesso, eu não sei falar o nome dela.
É o Wenn ich ein Vogel wäre.
Isso, essa mesmo. Não, é o Opus, né?
É o Opus, é do Brahms que eu falei pra você,
isso,
né?
Uhum.
Então, deixa eu ver aqui o nome dela, porque são tantas. Ela não tem exatamente.
É o Opus
nome,
52, não
é?
Né?
É, o Opus 52, isso. A Liebeslieder Walzer, né?
Então, vamos ouvir ela depois da entrevista. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa música.
Então, o Brahms, ele escreveu essas, são valsas de amor, vamos dizer, né? Elas são escritas para 4 cantores e piano, com acompanhamento de piano, originalmente piano a 4 mãos, Só que no domingo eu vou fazer sozinha, vou fazer o piano, tem uma redução para um piano só, com os quatro cantores. E originalmente até o Brahms tinha escrito que podia tocar sem os cantores, ou seja, piano a quatro mãos, se quisesse cantava, senão não precisava ser cantar.
Tá certo.
Mas nós vamos apresentar com os quatro cantores, o texto é em alemão, todo em alemão, né? E é um poeta conhecido alemão, que é o Georg Friedrich Daumann, e que foi contemporâneo também de Brahms, e o Brahms musicou vários textos dele, e era um dos poetas preferidos dele. Né? É, as canções falam naturalmente, como todas as canções, e principalmente no período romântico, elas falam de amores, de encontros, de natureza, fazem metáforas com a natureza. Né? Nós vamos colocar uma tradução dessas canções, justamente para as pessoas poderem acompanhar, né? Porque nem todo mundo fala alemão. E a maior parte delas é escrita para as quatro vozes que cantam ao mesmo tempo e o piano. Mas algumas são um solo de tenor com acompanhamento de piano, também uma delas que a gente vai fazer é um dueto, soprano e contralto com piano. Nós não vamos apresentar as 18, nós vamos apresentar 12 delas, 12 ou 13, se não me engano. E o resto do programa vão ser duetos de soprano e contralto com piano, duetos do Schumann e duetos do Mendelssohn, outros dois compositores alemães também.
Professora Guida Borghoff, eu vou reforçar o convite aqui sobre o concerto Diálogos Musicais. E eu quero agradecer a presença de você aqui na Noite Ilustrada hoje para conversar com a gente.
Muito obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de divulgar o trabalho da gente.
Claro, foi um prazer. Uma ótima noite para você.
Muito obrigada.
Tchau.
Boa noite.
Acabamos de conversar com a pianista e professora da Escola de Música da UFMG, Guida Borghoff. A instrumentista concluiu o curso de música de câmara na Escola Superior de Música Freiburg, na Alemanha. Fez diversas gravações para televisão e rádio na cidade de São Paulo e atualmente leciona na Escola de Música da UFMG. O concerto Diálogos Musicais acontece neste domingo, às 11 horas da manhã, no Museu de Arte da Pampulha, que fica, anote aí, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 16585. 16585, na Pampulha. A entrada, melhor de tudo, é franca, você não paga nada. Mais informações, acesse portalpbh.pbh.gov.br, portal pbh.pbh.gov.br, ou você pode ligar para o 3277-7946.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.